Chuchu Beleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. São pontualmente 17 horas. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1 que começa agora em toda a rede Jovem Pan News. É hora de informação, debate e opinião em dose tripla nas multiplataformas da Jovem Pan. Quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Além de você, me faz companhia aqui no estúdio da Jovem Pan, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos nossos companheiros de bancada e a todo mundo que está ouvindo e assistindo o 3 em 1 nesta quinta-feira.
Muito boa tarde, Alexandre Borges.
Boa tarde, Silvio, Vera, Carlos, todos que nos estão ouvindo. E um abraço todo especial para os veteranos da Segunda Guerra Mundial, que lembram hoje, 6 de junho de 44, há 75 anos, houve o desembarque na Normandia. Então, um abraço e minha homenagem a todos que estavam lá.
Direto do Rio de Janeiro, Carlos Andreasa, tudo certo?
Paulo, tudo certo, vamos com tudo. Beijo a todos.
E os destaques do nosso programa... O governo consegue aprovar o projeto de lei que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. Governadores se reunirão em Brasília e planejam divulgar um manifesto contra a possível exclusão dos estados da reforma da Previdência. 3 em 1 também destaca que em sua primeira viagem à Argentina como presidente, Jair Bolsonaro afirmou que o povo argentino deve ter muita responsabilidade, muita razão e menos emoção nas eleições presidenciais. Esses são os nossos destaques. Nosso programa já está pronto para decolar, mas antes, aquela pergunta para você fazer. Vim aqui e faça o programa conosco. Mande um vídeo para 931-17-0620 respondendo, na sua opinião, você é a favor da internação compulsória de dependentes químicos? O tema é polêmico, mas importante. De novo, 931-17-0620, sempre com o DDD 011 aqui de São Paulo. Vambora.
3 em 1.
Após ver caducar uma medida provisória por falta de acordo, o governo conseguiu aprovar hoje um projeto de lei estabelecendo um novo marco regulatório do saneamento básico. A proposta foi aprovada simbolicamente em uma sessão com 63 dos 81 senadores. O texto, que ainda segue para a Câmara, facilita a privatização dos serviços de saneamento, estabelece um cronograma para o fim da exclusividade das empresas públicas na atividade e cria uma escala para municípios que ainda têm lixões trocá-los por aterros sanitários. A medida provisória que tratava do assunto perdeu a validade, importante a gente lembrar, na noite de segunda-feira por falta de acordo com governadores, principalmente do Norte e do Nordeste. No fim de semana, o senador Tasso Gereissati, que havia relatado a MP, apresentou um projeto de lei no mesmo teor. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, reuniram-se e combinaram abraçar esse projeto para que ele tramitasse mais rápido. Isso porque na Câmara há outros três textos que também tratam do tema. Vera Magalhães, abre a roda.
Pois é, eu estava conversando agora mesmo com o senador Tasso Gereissati. Conversei com ele longamente, ele estava me inteirando das especificidades do projeto, da dificuldade que ele encontrou nessa relatoria e de por que ele acha que ele vai ser, de fato, um novo marco para o saneamento, para que se saia desse atraso que a gente está ainda no século XIX, começo do 20 em termos de saneamento e se ingresse no século 21. Eu questionava o senador sobre o porquê de governadores e prefeitos terem sido tão refratários a um projeto que é em tudo modernizante, que abria, enfim, o setor de saneamento para a iniciativa privada, o porquê dessa resistência. E ele me explicava algo importante, que o lobby principal contra a MP do saneamento veio das associações de empresas de saneamento, associações tanto municipais quanto estaduais, que têm um uma influência muito grande sobre os gestores, sobre os prefeitos e os governadores, e que viam no projeto a perda aí de espaço, a perda do monopólio desse setor. Ele é um monopólio que condena as pessoas ao atraso, à falta de esgoto, à falta de saneamento básico. E graças a esse lobby, que também se fez sentir, me disse o senador Tasso Gereissati, muito fortemente sobre ele próprio, sobre a sua relatoria, ele sofreu muita pressão dessas associações de empresas de saneamento, muito por conta disso, prefeitos e governadores, às vezes sem sequer se debruçar corretamente sobre o projeto, ficaram contra ele e impediram que a MP avançasse rapidamente. E também o que aconteceu, era uma MP ainda do governo Michel Temer, que não foi abraçada pelo novo governo, que não se empenhou muito pela sua aprovação, então ela ficou nesse limbo que misturava aí sim interesses corporativos muito grandes das empresas de saneamento e uma certa falta de paternidade, ficou meio sem pai nem mãe, sem quem a defendesse. E agora, coube ao Congresso, isso é muito importante a gente dizer, abraçar esse tema e fazer com que ele avançasse. Foi um acordo construído a partir do próprio Parlamento, esse de se a MP caducasse, se apresentaria um projeto de lei de igual teor e ele tramitaria em regime de urgência. E foi, de fato, o que aconteceu. Num prazo muito rápido, esse novo projeto, que já incorpora as alterações que o senador Tasso Gereissati havia feito a MP, tramitou no Senado, passou rapidamente e há um acordo para que ele siga um rito igualmente rápido na Câmara. O que o senador acha? Que deputados, por serem muito mais suscetíveis a esse tipo de pressão por parte das empresas de saneamento e das associações que as congregam, podem ter mais dificuldades com o projeto do que houve no Senado. Que então ele pode enfrentar mais resistências na Câmara do que houve no Senado. E aí é importante que o governo entre. Importante que o governo federal entre no convencimento a estados e municípios, que os estados que já estão a favor da matéria, como São Paulo, Santa Catarina, os estados do Sul, do Sudeste, entrem também no esclarecimento do que se trata, para desmistificar eventuais críticas infundadas que estejam sendo feitas. O principal nó, me disse o senador, e aqui eu termino, é o tal contrato de programa. As empresas de saneamento e as cooperativas, as associações querem manter isso, que é o que lhes dá uma espécie de monopólio do saneamento no Brasil. Então, esse é o grande nó. Isso foi retirado pelo projeto do senador Tasso Gereissati. A grande tentativa desse lobby vai ser de recolocar esse contrato de programa na discussão na Câmara. A gente precisa ficar muito atento.
Carlos Andreasa, as suas primeiras considerações.
Bem, eu estive olhando o projeto de lei. Vocês sabem que aqui nesse programa nós tratamos desse assunto praticamente de primeira mão, quando ninguém no debate público estava atento ao saneamento básico. Eu li o texto da medida provisória, aquela que caducou, remonta ainda ao governo Temer, a origem, né? E dei uma olhada no projeto do senador Tasso Gereissati. Ambos os textos são muito bons. O projeto do senador Tasso Gereissati, que merece elogios, matou no peito e trouxe para si essa questão, tem a virtude, além da boa redação, de ter origem legislativa, né? Na forma de projeto de lei. Eu estou dizendo isso porque, e é algo que eu tenho tentado frisar aqui, porque essa iniciativa não tem nada a ver com o governo. Ao menos até aqui. É um projeto de iniciativa do parlamento, um acordo entre líderes, a compreensão de que a questão do saneamento, de um novo marco regulatório para o saneamento básico, era urgente. Então, agora, e a Vera acabou de fazer uma belíssima descrição dos desafios da tramitação desse projeto, haverá resistências na Câmara, sem dúvida nenhuma. O que significa, isso é muito importante, também dito pela Vera, nós temos que ressaltar aqui, uma chance de que o governo tome parte e, portanto, colha eventuais louros da glória de se aprovar um projeto como esse. Na Câmara, o governo tem a chance de, trabalhando junto com os governadores que são a favor do projeto de lei, do texto desse projeto de lei,
trazer para si uma matéria muito importante, porque eu insisto nesse ponto. O saneamento básico é a área em que o Brasil ainda não passou do século XX, de meados do século XX. Nós estamos muito atrasados nessa área e a necessidade de investimento é extraordinária, algo como 300 bilhões de reais apenas para dar início ao enfrentamento da coisa, qual seja esgotamento sanitário, tratamento de esgoto e água. Água chegando na casa das pessoas, água tratada. É evidente que o Estado, né, que o setor público não pode sozinho, não há recursos, está dado aí. Nós estamos diariamente falando da questão fiscal. Não tem meios, não tem recursos para enfrentar a questão. Precisa chamar a iniciativa privada. Esse é o marco fundamental desse texto, como era a medida provisória desse projeto de lei. Ele é autorizativo ao fim dos contratos vigentes, e que são contratos que estabelecem monopólio. Prefeituras e governos estaduais serão autorizados, serão obrigados, na verdade, a fazer processo licitatório, para o qual poderão concorrer as empresas públicas. Nada as exclui, mas abrindo espaço para competição, para entrada de empresas privadas, de dinheiro privado, de capital, de iniciativa privada, para enfrentar um problema sem o que, sem dinheiro privado, não será possível enfrentar. Então eu vejo com muito, muito bons olhos e torço para que o governo se associe a essa iniciativa do Congresso. E aí tem uma inversão importante. É nessa tecla que eu vou insistir para encerrar meu comentário. Nós nos acostumamos no Brasil a ver o legislativo a reboque da agenda do governo. E agora acontece, em função do governo Jair Bolsonaro, para ele Jair Bolsonaro, porque quer dar mesmo autonomia ao parlamento, para os críticos do Jair Bolsonaro, porque o governo não tem agenda e na falta de agenda vácuo não há, o parlamento impõe a sua. De qualquer maneira, nós estamos vendo pela primeira vez em muito tempo um parlamento que tem agenda própria, que tenta encaixar projetos próprios. Esse é um deles. A reforma tributária também tramita assim, outros virão. Então, é um ótimo sinal, o texto é muito bom, nós vamos fiscalizar aqui em cima para que ele prospere.
Alexandre Borges, você agora.
O Senado está de parabéns. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. O Senado Federal, na pessoa do senador cearense Tasso Gereissati, tucano do PSDB, do tão famigerado Centro, Centrão, articulou esse avanço civilizatório para o Brasil, tão urgente, tão necessário. O Brasil tem 100 milhões de brasileiros que não têm o seu esgoto conectado com as redes de saneamento básico. Um terço das residências do país. Então, foi o parlamento trabalhando, esse parlamento tão demonizado, esse parlamento que é tão xingado nas ruas, às vezes, nas redes sociais, como se fosse esse grande vilão do país. E é uma tecla que esse programa bate, e eu particularmente bato sempre, que o parlamento não é inimigo do Brasil, o Senado, o Congresso Nacional, eles não são inimigos do Brasil, eles têm problemas porque a política brasileira como um todo tem problema. É claro que você tem maçãs podres em todos os lugares, você tem maçã podre no legislativo, no executivo, no judiciário. Agora, essa ideia de atacar o legislativo, o Congresso Nacional, no todo, no bloco, como um entrave ao país, isso é extremamente deletério para a democracia. Isso é ruim porque atrapalha iniciativas como essa. Iniciativa que nasce no Senado, que é aprovada no Senado, que avança e é um marco importantíssimo para o país, liderado por um senador que é tão do centro quanto é possível ser. O senador Tasso Gereissati, o tucano, ex-presidente do PSDB, é que liderou esse processo, e a gente espera que tenha o mesmo encaminhamento na Câmara dos Deputados. Outro fenômeno interessante que se vê é que quando alguns deputados se juntam para avançar ou lutar por pautas que muitas vezes não são queridinhas de uma certa imprensa, esses deputados ganham apelidinhos. Então, se você quer que o cidadão tenha direito, por exemplo, de se defender com uma arma, é a bancada da bala. Se são senadores ou deputados que são evangélicos ou cristãos, é a bancada da Bíblia. Então, é hora de todo mundo começar, de todos os lados, a ganhar apelidinho. Então, eu quero ver se na Câmara vai nascer uma uma bancada do esgoto. Vai nascer uma bancada da leptospirose. Caramba, me enrolei quando...
Leptospirose,
me desculpe vocês. Mas da cólera, da febre tifoide, quer dizer, tem uma série de doenças que são advindas da falta de tratamento de esgoto, e eu espero que não haja lobby, porque o Brasil precisa de parceria público-privada nessa área, evidentemente, precisa de investimento externo, precisa de dinheiro privado em saneamento básico. Os resistentes a isso, como muito bem dito aqui pela Vera, e é uma tecla que se bate, vem do lobby dessas empresas que não querem concorrência, porque é bom que se diga que a SMP não obriga os estados a fazerem concessões para iniciativa privada, permite que os estados façam licitações e concorrências e que chamem a iniciativa privada para participar desses processos de concorrência. E uma das reações que eu li de um dos defensores, um dos opositores da MP, é dizer: ah, não podemos chamar a iniciativa privada para uma concorrência, porque ela pode, vejam só que escândalo, oferecer preços mais baixos. Eu acho que ele involuntariamente acabou defendendo o projeto.
Por falar em Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu uma entrevista ontem para a Globo News e criticou desencontros vindos do Palácio do Planalto. Aqui a frase dele: o governo comete todos os dias algum tipo de trapalhada na coordenação política, na gestão e na relação política. É muito desencontro ao mesmo tempo, em uma mesma semana. Alcolumbre disse ainda que o presidente deveria tomar algumas iniciativas para conter o que chamou de agressão aos políticos nas redes sociais, protagonizada por apoiadores do governo. Por fim, o senador destacou que, na sua opinião, o governo federal, abre aspas, não tem uma agenda para o país, e que o Congresso fará sua parte para tomar a frente neste processo. Abro aspas novamente para Alcolumbre: se o governo não tem agenda, e parece que não tem, nós vamos fazer a nossa. A cobrança está sendo em cima do parlamento. Quem abre agora é o Andreasa, vai lá.
Davi Alcolumbre Barrichello, né, Silvio Navarro? Isso que dá não assistir aqui, não ouvir aqui o programa. Está fazendo o diagnóstico correto com, eu diria, meses de atraso. É evidente que o governo não tem uma agenda. Ou melhor, a gente tem que ser justo. Tem a agenda do Paulo Guedes, na qual deposita todas as suas fichas. O triunfo da agenda do Paulo Guedes, o desdobramento do pacote de reforma estrutural liberal do Guedes, é a aposta do governo Bolsonaro para ganhar ar econômico, financiamento para chegar competitivo a 2022 e poder tocar, inclusive, um pacote de obras de infraestrutura, aliás, por exemplo, concentrada no ministro Tarcísio Freitas da infraestrutura. Mas, para além disso, a agenda do governo, é difícil identificar uma agenda do governo Bolsonaro. E, além disso, embora sejamos justos, nessa última semana estejamos talvez no período de corda afrouxada, a história do governo Bolsonaro até aqui, particularmente na relação com o Congresso Federal, é de investimento em conflito, né? Aquilo de que falo sempre, forja de crises, né? E é evidente que é engraçado isso também, né? A gente falou sobre isso na semana. Na segunda-feira, o Rodrigo Maia teve publicada aquelas entrevistas, duas, no Estadão e no Globo. Eu até reclamei das entrevistas porque achei fora de hora, mas elas eram evidentemente um reflexo tardio, certamente calculado, da dor de haver sido alvo, ele, Rodrigo Maia, e o parlamento que ele preside, uma das casas, dos ataques da manifestação do dia 26. E agora, quase uma semana depois do Rodrigo Maia, também o Davi Alcolumbre vem a público reproduzindo o mesmo discurso do Rodrigo Maia, o mesmo discurso, também em defesa das instituições, numa semana curiosa, em que o parlamento, aliás, é preciso fazer esse comentário aqui. O Senado Federal esteve, ao longo desses últimos meses, absolutamente apagado. Apagado. A gestão do Davi Alcolumbre era uma gestão invisível, né? E irrelevante. O parlamento esteve identificado, ao longo desses meses, na figura do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, alvo dos ataques e que também, por antagonismo, crescia com a expressão do parlamento. Essa semana marca uma espécie de renascimento do Senado. O presidente do Senado não apenas falando, mas apresentando pautas próprias. Nós acabamos de falar de uma, essa do Tasso Gereissati, relativa ao saneamento básico. Mas também o Senado vindo a público em defesa da instituição, do Legislativo, para reclamar do tempo da tramitação de medidas provisórias. A partir disso, conseguindo uma vitória importante em concertação com a Câmara, falamos ontem, aquela que, portanto, disciplinou o tempo de tramitação das medidas provisórias. Então, o que temos aí, o que para mim é importante na entrevista do senador Davi Alcolumbre, porque o diagnóstico dele é correto tanto quanto atrasado, é o fato de que, afinal de contas, temos um Senado da República, com alguma altivez se colocando no debate público e querendo também, assim como o Parlamento, tocar uma agenda própria, seja por que for, seja porque o governo não tem agenda, cada um vai defender o seu lado. Eu acho que não tem, e a que tem é precária, seja porque é isso mesmo, o Parlamento tem que ter a sua própria agenda. E é isso.
Vai, Vera.
Pois é, a fala do senador Davi Alcolumbre no programa da Globo News a respeito da coordenação política, ela é importante por quê? Porque quem está à frente da coordenação política do governo é ninguém menos que seu padrinho, Onyx Lorenzoni, aquele que ganhou os louros pela sua eleição como presidente do Senado. Então, marca um descolamento do Davi Alcolumbre em relação ao Onyx Lorenzoni. E eu conversei muito ao longo dos últimos dias acerca de como está sendo essa presidência do Davi Alcolumbre. Ele se afasta paulatinamente da influência de Onyx Lorenzoni e se cerca de um grupo suprapartidário de senadores, que é uma espécie de conselho da presidência do Senado, que tem se reunido com frequência na residência oficial da presidência. Eu já falei de alguns desses encontros aqui, já trouxe bastidores para o programa a respeito de como eles acontecem, e nesses encontros já foi tratada a necessidade de o Senado ter uma pauta própria. Então, agora ele vai votar na semana que vem. A senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, já marcou o decreto de armas, a votação do decreto de armas. A CCJ, eu tenho dito isso aqui há semanas, vai derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro quanto ao porte de armas. Vai derrubar na CCJ e vai referendar a derrubada no plenário do Senado, o que é importante e deverá ser uma derrota significativa para o governo. Da mesma maneira, deverá referendar a MP que instituiu um novo rito das medidas provisórias. E quando o senador Davi Alcolumbre fala das trapalhadas, que todo dia é uma nova, ontem, numa sessão que foi marcada inicialmente para votar o PLN4, portanto, a concessão do crédito extraordinário de 248 bilhões, e que não votou porque o governo não conseguiu os votos de manhã na Comissão Mista de Orçamento, como eu também disse aqui no Jornal da Manhã que aconteceria, o que se viu? Se viu, de novo, o governo batendo cabeça. A gente tem o vídeo aí da discussão?
Eu quero dizer que quem falava pelo governo não teve palavra. 240 votos contrários. O PSL votou fechado. Aqui, o PSL acompanhou o acordo feito. Coisa mal construída, coisa porca. Eu venho aqui, senhor presidente, manifestar minha indignação e a minha vergonha com essa sessão. Quando foi dito e quando foi negociado com a oposição, vamos manter a palavra, foi mantido a palavra. E o que foi construído aí em relação a isso? E agora o que eu digo? Eu dei minha palavra a Vossa Excelência e retirei o destaque. Dei a palavra à líder do governo no Congresso, dei a palavra ao líder do governo no Senado. E agora o que eu digo? Para 130 mil agentes penitenciários, que não se tem palavra, que é uma vergonha isso aqui mesmo, que é uma esculhambação, está aí, ó, 240 votos contra. Vão me chamar de fio desencapado, pois eu sou mesmo, que tenho vergonha na minha cara, e estou com vergonha do que aconteceu aqui hoje.
Nós costuramos um acordo para que nós, o governo, orientasse segundo aquilo que nós conversamos com cada líder. As células foram distribuídas, nós conversamos com cada um dos líderes. Agora, eu não posso, e ninguém aqui pode, pegar uma arma e apontar na cabeça de parlamentar A, B ou C para votar segundo aquilo que está na cédula. Dentro do nosso próprio partido, houve divergências entre alguns pontos. Dentro do próprio PS. PSL, houve divergências entre alguns pontos, apesar do acordo. Nós cumprimos cada ponto. Eu não admito aqui que venham de molecagem comigo também. Nós cumprimos cada ponto do que foi falado. Aqui nós temos oposição, nós temos aqui o grupo que está... Cumprimos o acordo, sim. Cumprimos o acordo, sim. A parte do governo foi feita.
Eu solicito...
Portanto, quem há de tirar a razão da fala do Davi Alcolumbre? Esses são dois líderes do mesmo partido, do mesmo estado, PSL de São Paulo. Um é o líder do PSL no Senado, a outra, deputada Joyce Hasselmann, é a líder do governo no Congresso Nacional. Isso foi durante uma análise de vetos do presidente da República, que é do mesmo partido de ambos. Então, acho que a gente não precisa falar mais muita coisa.
Diga lá, Alexandre Borges. Olha, eu vejo com muito bons olhos que o Senado e o Congresso têm uma agenda própria, que é para isso que ele serve, né? A gente precisa perder esse ranço que vem das ditaduras, que vem do império, que vem dessa cabeça de que o poder executivo, o líder máximo, o chefe do Estado e seus apoiadores é que deveriam ter a exclusividade, o monopólio de projetos e agenda para o país. Não é assim que funciona e não deveria funcionar. O executivo tem que executar, gente. Então, assim, novas leis, inovações para o arcabouço legal do país, onde que isso nasce? Nasce no legislativo, na casa do povo, onde você tem todas as forças políticas do país representadas, mais de 20 partidos, uma divergência enorme de opinião, e é onde vai haver as discussões, as comissões, os embates, para se chegar o mais próximo possível de um consenso em relação ao qual é o desejo da população. Então, não tem nada de errado, muito pelo contrário, na verdade, demorou. É uma gíria que se usa muito lá no Rio de Janeiro. A gente fala, demorou, né? Quer dizer, o parlamento tem que ter o seu protagonismo, tem que parar com essa história de achar que é só o executivo que tem protagonismo em tudo. Não é assim que funciona. É claro que o executivo acaba de vir de uma eleição e ele teve promessas de campanha que devem ser levadas ao parlamento para que o parlamento escuta, o governo tem suas lideranças, o governo tem a sua base de apoio, mas quem decide no final das contas, tudo que for relacionado a novas leis, a novos decretos, é o Parlamento Nacional. Sempre foi assim, o Parlamento foi criado para isso e é lá que tem que ser. A gente não tem que fazer carnaval nenhum em cima disso, a gente tem que aplaudir e achar que essa é a normalidade da democracia. Em relação especificamente a essa confusão, eu acho que é outro ponto importante para lembrar que o PSL não é um partido coeso. Né? É o partido do presidente da República. O próprio presidente da República faz muitas críticas ao seu partido. Todo dia, toda hora, ou ele mesmo, ou vazam informações de reuniões que vão para a imprensa, que saem aqui e ali, como ele mesmo tem seríssimas críticas ao próprio partido. Então, é muito bom também que a gente lembre, principalmente para uma certa militância, que acha que quando a gente defende a normalidade democrática e a gente defende a autonomia do Congresso e o protagonismo do Congresso em várias frentes, isso significa também defender o governo e a normalidade democrática do país. Tem muita gente que acha que você tem que fazer uma defesa automática, em bloco, quase irracional, quase bovina, de tudo que vem do Planalto. Agora, às vezes, até para você defender o que vem do Planalto, às vezes até para defender o que vem do governo, você pode questionar coisas que acontecem na própria base e no próprio partido do presidente. Isso não é jogar contra o Brasil, isso não é não ser patriota, isso não é ser contra o governo. Às vezes, por incrível que pareça, dentro do surrealismo brasileiro, você fazer críticas ao que acontece especificamente dentro do PSL, que é o partido do presidente, às vezes você está até defendendo o presidente.
André, você tem um complemento aí antes do break, é isso?
Tenho. Depois eu chamo o break. É o seguinte, o PSL como partido não existe. Nem o presidente da República quer que exista, né? A fraqueza do PSL, a má qualidade individual, digamos, humana, de matéria humana mesmo, do PSL, é um ativo na mão do Jair Bolsonaro, que sempre apontará contra o partido em momentos difíceis para dizer, olha, vocês não são nada. Vocês estão aí, aliás, ele tem toda a razão, vocês quase todos estão aí por minha causa. Eu os elegi. Tem método nessa subestimação do ambiente partidário. Jair Bolsonaro não acredita em sistema partidário, não acredita muito em democracia representativa, embora tenha ficado 30 anos no parlamento. Para ele, partido é uma escada formalmente necessária para acesso ao poder. Não à toa esteve em tantos. No caso do Major Olímpio e dessa fala dele, vocês vejam, não há nada errado nisso, mas vocês vejam que ele é exclusivamente, e é um senador da República, representante de corporação. São Paulo elegeu senador da República alguém que fala e que se preocupa exclusivamente com o nicho policiais, agentes penitenciários. Aliás, como Bolsonaro outrora, senhoras e senhores. Um sinal, portanto, de que há alguma chance de Major Olímpio evoluir, se tornar alguém aberto ao maior espectro, digamos, da sociedade e, eventualmente, até ser presidente da República. Vem, intervalo, vem.
3 em 1.
Voltando com o 3 em 1 agora para toda a rede Jovem Pan News, vou convidar você a participar do nosso programa. Manda um vídeo para cá respondendo a nossa perguntinha do dia. Você é a favor da internação compulsória de dependentes químicos? Tema que será tratado daqui a pouco no nosso programa. Mande uma mensagem para 931-17-0620. Quando eu gravar o vídeo, ali na horizontal, mais ou menos um minuto, você fica mais bacana. Reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que governadores se reunirão em Brasília na próxima terça-feira e planejam divulgar um manifesto contra a possível exclusão dos estados da reforma da Previdência. Chefe dos executivos estaduais, ouvidos pelo jornal, dizem que pretendem mostrar unidade em torno da necessidade de aprovar uma reforma por completo. O encontro foi marcado após governadores constatarem que existe uma rejeição na Câmara à proposta de validar uma reforma que tem efeito imediato para os estados e municípios. Mesmo com o déficit previdenciário dos estados ultrapassando 90 bilhões de reais por ano, líderes da Câmara se recusam a aprovar regras mais duras para aposentadorias dos servidores estaduais e municipais. No Congresso, existe a avaliação de que governadores e prefeitos também devem assumir o desgaste de aprovar medidas impopulares. Alexandre Borges.
Essa é mais uma daquelas pautas que voltam a assuntos que a gente já tratou aqui no programa outras vezes, da tal articulação que não é sinônimo de fisiologismo. A reforma da Previdência, e aí eu vou lembrar até daquela declaração do deputado Elmar Nascimento, quando ele disse que a reforma da Previdência, ela era, podia ser popular na Avenida Paulista, mas não era popular lá no interior da Bahia, é disso que ele estava falando. Você tem muitos governadores e muitos prefeitos que têm um problema seríssimo com a agenda da reforma da Previdência nos seus estados, nos seus municípios. Então, eles querem ajuda e é nessa hora que a participação do Executivo e dos apoiadores do governo nessa matéria da reforma da Previdência é que ela se faz necessária. Essa é a boa articulação, essa é a articulação importante. O governo entra ajudando com informações, com avalizando a reforma junto com esses governadores e prefeitos nas suas cidades e estados, para que eles não fiquem sozinhos tendo que carregar o peso da defesa da reforma da Previdência, principalmente em Norte, Nordeste, em algumas localidades onde a reforma ainda é muito impopular.
E aí, Vera Magalhães?
Pois é, isso aí está virando uma saia justa entre governadores, prefeitos e deputados, porque eles entraram pressionando fortemente depois de sair a informação de que o relator Samuel Moreira poderia não incluir estados e municípios no seu relatório. E aí ele foi colocado embaixo da asa pelo governador João Dória, que rapidamente fez com que ele voltasse atrás nessa disposição. E também encabeçou aí um manifesto a favor da permanência dos outros entes federativos na reforma, que é o mais racional, que é importante, que deveria ser consensual, mas esbarra de novo em questões aí sim corporativas. Os servidores estaduais e municipais estão caindo, matando em cima dos deputados nas suas bases, dizendo que eles votam contra os seus eleitores, que votam contra os servidores públicos, e eles ficam pensando o seguinte: olha, eu estou enfrentando essa carga pesadíssima lá em Brasília e aqui na minha base, e os prefeitos e governadores estão todos pimpões. É um dilema da realpolitik ali, política na veia. Como resolver? Tem que ser resolvido na base do diálogo. Não dá para ficar bravateando prefeito e governador de um lado e deputado de outro, porque aí significará que eles vão medir força no voto e que o dispositivo poderá cair efetivamente. Quem sabe a melhor solução seja algo próximo do que estava na medida do Temer, que você sim inclui deputados e senadores, municípios e estados, mas que há um prazo, 6 meses ou menos, para que as assembleias e as câmaras ratifiquem essa decisão. Pode até ser por maioria simples, pode ser por projeto de lei, não precisaria mexer em nada de constituições estaduais, etc. Então, há formas de se cotejar os interesses de todos, mas para isso precisa de alguém que encabece o diálogo. Os governadores deverão ir a Brasília nos próximos dias. Seria importante que conversassem com os stakeholders aí da reforma, aqueles que estão à frente das negociações, a saber, o presidente da comissão especial, o relator, o secretário Rogério Marinho, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, os líderes partidários.
E aí, Andreasa?
Bom, eu sou a favor da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Porém, vou ratificar, repetir aquilo que disse no começo da semana sobre esse assunto. Está contratado aí um problema judicial, cuja única saída, ou talvez a única forma de minimizar o imbróglio judicial, é um meio termo negociativo aí, qual seja, repito, inclui estados e municípios no conjunto da reforma com um gatilho temporal de 90, 120 dias, dentro do que as assembleias estaduais e as câmaras precisarão votar pela inclusão ou não no acordado no Congresso. É a única maneira que eu vejo política, e para tanto é preciso uma costura política, de a coisa prosperar. De qualquer outra maneira, acho difícil e acho que fica contratada uma briga judicial difícil. Então, me parece ser esse o caminho, e acho que é, no mundo real da política, aquilo que os governadores devem fazer. Eles esticaram muito a corda, sem botar a mão na massa. Como disse a Vera, o ônus político fica associado aos deputados e senadores de aprovar essa inclusão. Os governadores, muitos dos quais, curiosamente, alguns do PT, por exemplo, torcendo para que a coisa prospere, para que os estados e municípios sejam incluídos, mas publicamente fazendo discurso contra, para agradar as próprias bases, o parlamento percebe isso e não quer esse ônus sozinho. Acho difícil que esse ônus, que é pesado, seja compartilhado integralmente. Daí porque defendo, imagino que seja a forma viável, esse gatilho para uma solução intermediária. E outra coisa, hein? Está no caminho também uma outra exclusão, uma outra reação à reforma da Previdência, já um movimento para que os professores não sejam incluídos na reforma da Previdência. Isso também já está na ordem do dia.
Mais um assunto, e sua primeira viagem à Argentina como presidente, Jair Bolsonaro afirmou que o povo argentino deve ter muita responsabilidade, muita razão e menos emoção nas eleições presidenciais que ocorrerão em outubro. A chapa composta pela ex-presidente Cristina Kirchner, que é vice nessa chapa, está à frente do atual presidente Maurício Macri nas pesquisas. Em maio, ele fez um apelo aos eleitores argentinos durante uma live no Facebook para que não reconduzam Cristina Kirchner ao cargo. Em entrevista coletiva, depois de uma reunião com o presidente Bolsonaro, Macri afirmou que os dois países estão muito perto de fechar um acordo com a União Europeia e com outros países do mundo, como Canadá e Coreia do Sul. Ele disse acreditar na importância do desenvolvimento de pequenas empresas e dos empreendedores, que são muitos, tanto na Argentina quanto no Brasil. Alexandre, você comenta essa?
O presidente Bolsonaro está certíssimo em fazer o que ele puder, um lobby pelo Maurício Macri, que está realmente enfrentando muitos problemas. a Argentina tem um, tá caindo num caos econômico muito difícil. A eleição ainda tem um tempinho, vai ser lá em 27 de outubro, mas a situação do presidente Maurício Macri nas pesquisas não é boa. A Argentina está tendo um agravamento da sua crise econômica, que está, a situação econômica da Argentina está se deteriorando, principalmente nos últimos meses. Você tem uma inflação acumulada de 55% nos últimos 12 meses, uma inflação alta. Você tem uma perspectiva de PIB negativo, você tem aumento de pobreza. Então, a situação na Argentina não está boa. Agora, tudo que a gente não precisa é tirar das tumbas o peronismo e a Cristina Kirchner de volta. E isso, o presidente, ele acerta por quê? Porque um caos econômico, uma crise profunda na Argentina afeta o Brasil, sempre afetou e sempre vai afetar. Isso não é uma intromissão do Brasil num assunto argentino. A história recente mostra, quando você tem países emergentes, especificamente a Argentina, com problemas econômicos sérios, você torna os investidores internacionais arredios com todos os emergentes, não só com o Brasil, além de ser um parceiro comercial importante. Então não é interesse de forma alguma para o Brasil que você tenha a volta do peronismo e de Cristina Kirchner ao poder. Dito isso, a crítica que se fazia antigamente em relação à participação ou à intromissão de Lula, Dilma, em eleições em outros países, é porque muitas vezes isso envolvia dinheiro público, e aí está errado. Financiamento de obras, usar o BNDES para poder aquecer economias de países, de parceiros do petismo, nesse projeto da pátria grande, aí desse grande continente bolivariano, aí está errado, porque aí meteu a mão no dinheiro dos brasileiros, não está certo. A participação direta nas eleições, eu já não gosto nem quando manda marqueteiro. O Lula fazia isso, mandava o João Santana para outros países participar de eleições. O Barack Obama fez isso, mandou marqueteiros dele para Israel, para eleição, para tentar tirar o Netanyahu no poder. Essas coisas eu não gosto. Eu já acho, aí sim começa a ser, passa e cruza uma linha do apoio para intromissão. Agora, expressar um apoio político, tem problema nenhum. É óbvio que é interesse do Brasil que o Maurício Macri seja reeleito, e o presidente, representando os brasileiros, está dizendo isso. Eu não vejo qualquer problema, pelo contrário, acho que ele está de parabéns ao fazer isso.
Vamos fazer mais uma janela comercial, a gente volta em instantes.
3 em 1.
Volta com o 3 em 1 pela rede Jovem Pan News. O Planalto sancionou hoje a lei que permite a internação forçada de usuário de drogas sem a necessidade de autorização da Justiça. O texto, que já havia sido aprovado pelo Congresso, foi publicado no Diário Oficial da União. Pela regra em funcionamento até então, familiares, representantes legais ou profissionais responsáveis pela condução da terapia poderiam determinar o fim do tratamento. Agora, a liberação da internação involuntária somente poderá ser autorizada pelo médico. A nova determinação classifica como prioritária a abstinência do paciente, deixando em segundo plano a estratégia de redução de danos há 30 anos usada no país. O método, que investe na diminuição paulatina do consumo, é defendido por parte da classe médica como o mais eficaz para acabar com o vício. Vera Magalhães.
Sou a favor, Silvio. Sou a favor da internação compulsória. Desde que seja autorizada por um representante legal, por um familiar, atestada com um laudo por um especialista médico e acompanhada. Eu acho que, diante de uma epidemia que a gente tem de uso de drogas no Brasil, principalmente de drogas como crack, que devasta socialmente, devasta as famílias, devasta fisicamente os seus dependentes, é necessária uma abordagem diferente da que a gente está tendo. A redução de danos não está sendo suficiente e ela não pode ser provida pelo Estado de uma maneira eficaz. Então, você tem legiões, contingentes de zumbis nas principais cidades brasileiras. Não acho que isso seja um comportamento humanamente aceitável. Nem por quem é humanista, nem por quem por nenhum tipo de corrente política, por nenhum tipo de corrente espiritual, dogmática, doutrinária. Então, eu acho que é o melhor caminho, precisa ser testado, ainda não temos aí evidências, dados, pesquisas que mostrem como funciona na prática, se é efetivo, mas eu acho que tem de ser tentado. Portanto, sou favorável à aprovação do projeto, que ele seja implementado de uma maneira bastante responsável, bastante técnica e bastante, enfim, acompanhada pelas famílias, com o consentimento de algum responsável, que não vire também uma licença para você internar as pessoas de maneira pouco humanizada. Mas eu sou a favor da internação compulsória de quem está num nível que não tem como decidir por si só, não tem discernimento para decidir sobre a sua própria saúde.
Sua avaliação, Andreasa?
Olha, a medida é dura, é difícil, é algo muito delicado, mas me parece, sim, uma decisão correta que eu saúdo aqui. A gente sabe, e há estatísticas para isso, que individualmente o dependente químico é alguém resistente à ideia de internar e que só muito raramente, depois de muita insistência, o sujeito se reconhece vencido pela droga. Então, a internação compulsória, é claro, com aval de algum responsável legal e com a chancela médica, com acompanhamento médico o tempo todo, é uma forma de preservar, de cuidar, de salvar essa vida, né? É a internação compulsória para tratamento médico, não para alienação da sociedade. São coisas diferentes. Tratamento médico para que esse indivíduo tenha chance de voltar à sociedade. Então, eu sou a favor, sei que é duro, sei que é controverso, sei que há correntes sérias que pensam o contrário, mas acho que é uma decisão correta e eu louvo aqui.
Alexandre Borges.
Corretíssimo. O que acontece é o seguinte, para dar um breve histórico, houve um movimento que é chamada luta antimanicomial, porque, historicamente, o tratamento de doentes com quadros psiquiátricos graves que levavam ao que tecnicamente se chama de perda de autonomia, ou seja, usando a palavra que a Vera usou, a pessoa não tinha mais discernimento para tomar decisões por ela própria, o que inclui o início do tratamento. Muitas pessoas eram levadas a manicômios insalubres, violentos. Era realmente uma coisa muito triste o que historicamente acontecia com os chamados doentes mentais. Então nasceu um movimento meritório chamado luta antimanicomial para que os antigos, os atrasados, violentos, despreparados manicômios fossem aos poucos desativados. O que acontece é o seguinte, essa discussão ela foi roubada por uma turma ideológica, muito influenciada por Foucault, por algumas ideias pervertidas e piradas, de que não só você acaba com o manicômio, mas você acaba com qualquer abrigo para doente mental, solta ele na rua e que se dane, e seja o que Deus quiser. E aí criou-se essa situação onde você tem muitos doentes, muitas pessoas precisando de tratamento, largadas nas ruas, onde a família às vezes não tem condições, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem como tratar, não tem como dar abrigo, não tem como cuidar do seu familiar, e ele acaba nas ruas. E isso não pode, isso é anticivilizatório. Essas pessoas precisam de abrigo, precisam de cuidado, não apenas de tratamento, precisa de tratamento também, mas precisa ter onde dormir, precisa ter onde comer, precisa ter onde tomar banho. E isso se faz com esse auxílio do Estado feito pelos abrigos e por essas estruturas médicas pensadas nisso. Então, o que a gente precisa fazer para avançar nessa questão é tirar esse tipo de ideologia que roubou a pauta antimanicomial e simplesmente jogou os doentes mentais, os drogados, os dependentes nas ruas. Eles precisam de tratamento, precisam de abrigo e precisam de cuidado. Então, essa medida vem em muito boa hora, humanitária, e que vai ajudar não só esses pacientes, como também os seus familiares que dividem com eles essa tragédia.
Vamos lá agora às mensagens, quem mandou vídeo pra cá respondendo a pergunta do dia.
Boa noite, pessoal do 3 em 1, é Roberto Assunção de Santo André, São Paulo. Eu sou a favor da internação compulsória de dependentes químicos, uma vez que é sabido que o dependente químico é, de certa forma, uma pessoa que está doente, que está fora da sua consciência de que tem realmente um problema. Nem sempre o dependente químico ele está ciente do seu problema ou acredita que ele tem uma dependência ou que ele seja responsável por isso. Então ele não está dentro das suas capacidades de tomar decisão. Então eu acredito que é sensato que a família ou o responsável, se for o caso, interne compulsoriamente essas pessoas.
Galera da Jovem Pan, João Vitor Guaratinguetá, sobre a questão da internação compulsória, ela pode até ser útil para a sociedade, mas a questão é saber o seguinte: como que serão as clínicas onde eles serão internados? Porque na atual conjuntura vai parecer cena de filme de terror. E isso é complicado. Vamos saber como que é após internação. Um abraço para todo mundo. Sou fã de vocês. João Vitor, Guaratinguetá, São Paulo.
Muito obrigado. Muito obrigado a quem mandou mensagem, para quem mandou pergunta, para quem mandou a sua opinião pela WhatsApp da Pan. Todos os dias a gente deixa aqui uma pergunta diferente para você. O Cucu já chegou anunciando o final do 3 em 1 e a gente se despede ao som de Vera.
É, eu escolhi a música Brejo da Cruz, do Chico Buarque, que relata um pouco essa situação de legiões de zumbis aí num tempo pré-crack. Hoje a gente tá com a língua presa aqui nesse programa. Tchau, pessoal. Até amanhã.
Até amanhã, às 17 horas.
Tchau, pessoal. Vejo vocês amanhã no Jornal da Manhã, 7:30 da manhã.
Tchau, pessoal. Beijo.
Meninos ficando azuis e desencarnando lá no brejo da cruz. Cruzam os céus do Brasil.